seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração do sexto domingo do tempo comum e hoje a missa em intenção dos dizimistas de nossa paróquia. As intenções desta Santa Eucaristia, pelos falecidos José Pasquim Torquato, sétimo dia, Hélio José de Souza, Nivaldo Batista de Novaes Filho, Graciana de Souza Rodrigues, Wanda de Souza Rodrigues, Ataíde Rodrigues, Yolanda Sex Martins, Orlando Sex, Lúcia Ricardo de Melo Alves, Sérgio Roque, José Alceu Demarque, Mabel Peixoto Bonfim, Otto Dias Domingues. Em ação de graças pelo casal Felipe e Sara Oliveira, pelos projetos de Isabela Oliveira, pela saúde de Ana Dilcibúrico, Otávio Freire, Nilda Laranjeira, e ainda em intenção às almas do purgatório. Todo segundo domingo do mês, celebraremos nossos dizimistas. Nosso Senhor é fiel e justo. Ele enxerga nossos gestos concretos de amor na solidariedade com o próximo. Ele nos retribui com o que necessitamos, pois conhece profundamente o nosso coração agradecido e a nossa alegria em devolver-lhe parte do que dele recebemos, para que sua obra cresça cada vez mais. Deus reconhece seu compromisso na comunidade da oferta do dízimo. Irmãos e irmãs, este é um dia consagrado ao Senhor. No seu cuidado com os doentes, Jesus revela a face misericordiosa de Deus, que vai ao encontro das dores dos que sofrem, para lhes oferecer a graça da salvação. Nesta celebração, carreguemos em nossos corações os doentes de nossa família e todos aqueles que se encontram nos hospitais ou sem atendimento médico. O presidente desta celebração, Padre Cláudio, vamos recebê-los com o canto de entrada número 335.
Eu vou mudar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Fiquemos de pé e vamos aclamar o Evangelho.
De Jesus, não podia, não era permitido, e até eu impedi fazer isso. Então, assim, né? E olha só, como deveria andar com uma pessoa portadora dessa lepra? Diz o Benedito hoje, né? Se o homem estiver em leproso, é impuro, portanto, o aspecto religioso, né? Religioso, é impuro, andará. Ele deve declarar: o homem andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e barba coberta, gritando: impuro, impuro. Ou seja, ele tinha a obrigação de, quando o cabelo se aproximasse dele, ele gritar: impuro, impuro, não toque em mim, para que você também se torne impuro. Imaginemos, portanto, a pessoa nessa situação. Todos os aspectos e os fatos que acontecem. A pessoa é discriminada em dois aspectos. Primeiro, o aspecto mesmo físico, da doença, e depois, o aspecto de discriminação, verdade, né? Isolado, jogado fora da sociedade. E então, nós temos outro aspecto também importante, que é. Diz assim, né? Ele devia morar, ficar isolado e morar fora do acampamento, ou seja, olhamos, portanto, o comportamento desse leproso com Jesus. Um leproso chegou perto de Jesus. Imaginemos, portanto, que dificuldades ele encontrou para chegar perto de Jesus. Ele tinha tudo contra ele: a lei, o respeito, questão da contaminação, tudo. Mas a necessidade faz justamente, né? Surgir uma grande fé. Ele vai e encontra uma maneira de se aproximar de Jesus. Se coloca diante de Jesus. E olha só o seu pedido: se queres, tens o poder de curar. Ou seja, é mesmo a atitude de um escravo, né? É bem assim, no tempo da escravidão, o que os escravos diziam? Ele me dá porque ele é bom, não é porque eu mereço. Eu não mereço. É a posição do escravo, né? Assim é a situação. Ele me dá porque é bom, não é porque eu mereço. E aqui nós vemos justamente: se queres, tens o poder de curar vocês, que sabia de todas as leis, e não podia fazer isso. Mas ele vai em nome de Jesus. E aí outro aspecto importante também: Jesus toca no leproso. E quem tocasse alguém portador de uma deficiência, ou até mesmo um corpo falecido, também se tornava juridicamente impuro. Veja, Jesus rompe com todos os esquemas, né? Assim ele fez também a questão do templo, né? Do sábado e assim por diante. Por quê? Para Jesus, o que estava ali era uma pessoa, que era o mais importante. Então, eu quero ficar curado, e acontece justamente o milagre. Pronto, né? E depois de outro aspecto, que ele se torna, portanto, um anunciador das maravilhas que Deus e Jesus realizou na vida dele. Queridos irmãos, e agora? A lepra, segundo a medicina, é uma doença curável hoje, tratada, curável. Mas com certeza há tantas outras lepras na sociedade de hoje que precisam também ser tratadas. Não somente a lepra física, porém também as lepras morais, religiosas, da própria sociedade. Tome lá o folheto, tome lá, pronto. E na oração dos fiéis nós vamos fazer, tem uma lista de letras que nós encontramos na sociedade. Da, Maria, da doença, do mal, da inveja, a maldade, o egoísmo, o medo, que a covarde, falta de esperança, falta de condições humanas nos hospitais, né? Violência nas escolas, corrupção, a independência e o secularismo, todas essas são lepras dos tempos. os irmãos, pensamos ao Senhor que nos ajuda. Isso também está no nosso alcance. Cada nós tem que colaborar para que essas regras desapareçam e todos possam viver, segundo a Constituição do Brasil, todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Temos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
A Jesus que teve compaixão poderosa, tomou-me as feridas e curou, supliquemos.
Curai-nos, Senhor.
Todo doente, todo mal.
Curai-nos, Senhor.
De toda inveja e maldade.
Curai-nos, Senhor.
Do egoísmo e de suas consequências.
Curai-nos, Senhor.
Do medo que paralise a covarda.
Curai-nos, Senhor.
Da falta de esperança em muito melhor.
Curai-nos, Senhor.
Das condições desumanas dos hospitais públicos.
Curai-nos, Senhor.
Da violência em nossas escolas.
Curai-nos, Senhor.
Da corrupção que desmoraliza a vida social.
Curai-nos, Senhor.
Da indiferença e do secularismo.
Curai-nos, Senhor.
Da falta de amor e respeito nas famílias.
Curai-nos, Senhor.
Tomemos o livro de canto no final do livro da Conta Carta, temos a oração do Mestre. Mas de agora, depois de você ter entrado na igreja, o livro de cantos, para os carros, cantos, porque para as orações nós sabemos todos os domingos. Então, no final do livro está a oração do Mestre. Juntos.
Recebei, Senhor, o meu discípulo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo o que me destes. É minha partilha com quem tem menos. É meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém.
Nosso canto número 345 do livro.
Thank you.
e de toda a Santa Igreja.
Este sacrifício, Senhor, nos purifica e renova e seja a causa de recompensa eterna para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus.
Thank you.
Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Estendam a sua mão para receber o corpo de Cristo.
e comunguem na frente do padre ou do ministro. Não levem a comunhão ao pão.
Senhor meu Deus, quando eu
pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo mundo que nele crê tenha a vida eterna. Oremos. Senhor, que nós fizeste provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento e nos traz a verdadeira vida por Cristo nosso Senhor.
Amém. Os avisos da semana: segunda e terça, amanhã e terça-feira, nós vamos ter normalmente a missa das 7h30 da manhã, e amanhã também, segunda-feira, a missa às 16 horas. Não teremos o expediente aqui na secretaria segunda e terça-feira. Na quarta-feira de cinzas, né, dia de jejum e abstinência, e é o início da quaresma e da campanha da fraternidade, nós vamos ter missa às 7h30 da manhã, às 16 horas da tarde e às 19h30 com a imposição das cinzas. Sexta-feira, a partir de sexta-feira, dia 16, nós também vamos iniciar as vias sacras todas as sextas-feiras durante a quaresma, às 20 horas aqui na nossa paróquia, nós vamos ter a via sacra. E a gente convida aí as famílias a virem participar, né, desse sacrifício de Jesus na realidade, para que possamos também nós representarmos durante esta quaresma essa via sacra, né, fazermos os nossos esforços, né, e compartilhar, vivendo o que Jesus viveu nessas estações, nessa história, durante essas sextas-feiras. A gente colocou às 20 horas, porque dá tempo de todo mundo sair do trabalho, dar uma passadinha em casa e depois dar uma chegadinha aqui na igreja. Então é esse convite para todos vocês virem nas sextas-feiras participar da Via Sacra. E reforçando, dia 20 de fevereiro começa a Escola da Fé, né? E será estudado as cartas de São Paulo. Fica o convite para quem quiser participar, vai ser toda terça-feira a partir do dia 20, né? É um estudo das cartas paulinas. É o padre Maurício que vai ministrar este estudo. Ele é da Consolata, né? Então seria muito interessante quem quisesse aprofundar um pouquinho mais. Também fica esse convite aí toda terça-feira à noite. E nós temos um convite aqui, o senhor Francisco vai fazer um convite à comunidade para quem quer aprender a orar, para aprender a viver.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Sendo a oração uma atividade vital, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, 7h30 às 21h30, teremos as oficinas de oração e vida, e os interessados podem fazer as inscrições na secretaria, né? São 15 encontros. Iniciaremos dia 22 de fevereiro, para as quintas-feiras. Saindo aqui pela porta esquerda, vocês vão ver os cartazes que tem ali, né? São vocês terão informações e fotos do Frei Fundador Inácio Macunaga, espanhol, que é o Frei Capuchino. E também vão ver a aprovação das oficinas pelo Papa João II, Paulo II, como Associação Internacional Privada de Fiéis, em 27 de outubro de 77. Todos os livros são cadastrados no Vaticano. Tem também a foto da coordenadora internacional, Ana Maria Inês Rojas, e nós temos uma coordenadora internacional e também temos a estadual e a municipal. Estamos em 40 países. Convidamos a todos, não é só a mulher, não é essa família, é só a mulher que ora, reza, não. É o marido, é a família toda. O solteiro, a solteira, o namorado, a namorada. A oração e a fé tem que estar na família construída e a família construída. Aprender a orar para aprender a viver. Conheça as oficinas de oração e vida e percorra o caminho do encontro de Deus ao encanto da vida. Com a metodologia ensinada pelo Frei e com as disciplinas ininterruptas, chega-se a uma transformação de vida, estabilizando-se emocionalmente, tendo alegria de viver. É o divino e humano, Deus e nós caminhando juntos. A luz da aí na escola também, hoje teremos só para adultos, né? Mas também o Frei fez para as crianças, quem sabe mais tarde teremos para as crianças, né? E é a família toda reunida a rezar desde criança. A cada passo que damos, temos mais sede pela palavra e o contato com o Senhor. Penso como é rica a palavra e como esse mundo seria maravilhoso. Todos somos irmãos. Também aprendemos a apreciar toda a riqueza que Deus nos dá, o céu, a terra, de onde tiramos o alimento, a água que saciamos a nossa sede, os animais, as flores, tudo.
Ter piedade com o próximo, como o padre falou, né? A gente esquece daquele que está na rua, né? Puderam usar aquele idoso que está sozinho, né? Tem tanta coisa linda e a riqueza da Bíblia, gente, esse mundo realmente seria maravilhoso.
Nos transcorrer das reuniões, somos conduzidos a relacionar-se com Deus como um amigo, a anunciar a Bíblia e entender o que Deus quer nos dizer. Orar com a Bíblia, sentindo a presença de Deus, seu consolo, sua força e sua paz.
Libertar-se das tristezas, ansiedades e angústias mentais. A gente vai aprender a nos administrar segundo a palavra, né?
Livrar-se dos ressentimentos, conciliar as relações na família, no trabalho e na comunidade, né?
Sempre estar alerta, né? Aqueles impulsos nervosos que nós temos, não, peraí, não é assim. Às vezes, mesmo sabendo, nós cometemos os erros, né? Mas você vai se vigiando, se administrando, né?
Enfrentar com sabedoria e serenidade os desafios do dia a dia.
Sempre uma mente sã, sempre nos, não nos deixamos levar com pensamentos negativos, né? Sempre retrucando, não é isso, para com isso.
Ser mais saudável, alegre, livre e feliz. Bom, vamos resumir em 5 motivos para você participar da oficina. Ter mais intimidade com Deus, ler e entender o que Deus fala através da Bíblia, aprender novas maneiras de orar, se libertar da angústia e depressão, se relacionar melhor consigo e com os outros.
Isso é um caminhar paulatino, né? Não é vou fazer a oficina para tudo resolvido, né? Mas tem que todos os dias falar com Deus.
Isso é uma questão que eu acho que é o